Muito bom dia, os ouvintes do Jornal Operação Cidade. Hoje eu vou conversar com a psicóloga do CREAS, a Ana Carolina Simões, e também com a assistente social, a Valderly Gomes Afonso. Vamos falar sobre o combate ao enfrentamento ao abuso e à exploração sexual. Mas, infelizmente, ninguém está livre dessa questão ou desse problema no geral, né?
Todos os dias a gente faz o combate ao abuso e à exploração sexual. Foi decretada uma lei em 2000, que o dia nacional, né, que o dia ao combate seria dia 18 de maio, devido a uma menina, Araceli Crespo, uma menina de 8 anos, que foi violentada e assassinada em 18 de maio de 1973. Realmente, a violência sexual e a exploração estão ao nosso redor. Não quer dizer, cidade pequena não tem a exploração ou abuso. Tem sim, só que o medo da denúncia, de expor a criança, de expor um familiar, porque muitas vezes, na maioria das vezes, o abuso acontece dentro da própria casa, com familiares, parentes e amigos, e o medo de se expor. Tanto a criança ou expor o abusador, mas a denúncia tem que ser feita. A escola pode observar algumas mudanças de comportamento dessa criança, desse adolescente, porque alguma mudança qualquer criança ou adolescente vai apresentar, ou na escola, ou em casa, nas brincadeiras, baixa autoestima, o medo de ficar perto de pessoas. E quando se identificar isso, fazer a denúncia, para que isso não cause, não gere um transtorno ainda maior nessa criança e nesse adolescente futuramente.
A gente fala muito em criança, mas o abuso, a exploração sexual, ela acontece em todas as faixas etárias. É lógico, há um cuidado maior com as crianças, dado aos traumas. Eu vou falar não que com o adulto não existe o trauma, mas a criança é quase que irreversível, né?
É quase que irreversível, mas se identificado no início, a gente consegue fazer um trabalho com essa criança, né, que ela possa vir superar todos esses traumas. O abuso sexual, a exploração sexual não é só em criança e em adolescente, né? É em adultos, todas as idades existe o abuso. Basta a gente fazer a denúncia para que o abusador não fique à solta, à mercê para fazer isso com outra pessoa.
Quem é a pessoa mais apta a identificar ou a perceber, dentro da própria família, a mãe, na escola, por exemplo, como que pode? Quais são as principais sintomas? Você citou alguns aí, se tratando de criança. Fica mais arredia, revoltada, medo de gente, por aí afora.
Apresenta distúrbio de sono, a criança na escola apresenta o rendimento escolar cai, em casa a mãe ter um laço afetivo com essa criança para que converse, explique, oriente, que ninguém pode tocar no outro, né, sem a sua permissão.
E um outro fato também que chama atenção, exploração sexual. Não necessariamente tem que consumar o ato, né? A exploração sexual, ela se dá de várias maneiras.
Na verdade, existe uma diferença entre o abuso sexual e a exploração sexual. Nem sempre o abuso está relacionado à violência, porque hoje a lei é clara, né? Não precisa ter o ato, o estupro em si, para se considerar estupro de menor vulnerável, né? Um aliciamento já é considerado um estupro de menor vulnerável. A exploração sexual é quando as pessoas pegam crianças para explorarem-se, para se prostituírem, para prostituir essa criança. Aqui em Bandeirantes, a gente nunca escutou falar em caso de exploração sexual. Isso acontece mais lá na Bahia, no Nordeste, onde os pais vendem seus próprios filhos para conseguir dinheiro.
Isso aí é aberto, né? Gente, aberto que eu falo assim, é muito divulgado, os pais negociar os filhos. Bom, não tem valor isso aí, não vou nem citar esse termo aí, porque eu ia falar um valor irrisório, mas qualquer que seja o valor, está vendendo o próprio filho. Não sei nem como e foge da linha de raciocínio da gente como conseguir. Está certo que a gente não vive aquela realidade, mas eu acho que nada justifica.
Realmente não justifica a venda. É inadmissível isso. É muito triste, na realidade, do nosso Brasil isso acontecer, né? Porque são crianças que acham que os pais estão para protegê-los e não machucarem. Precisa mudar. Por isso que no dia 18 de maio se celebra essa data do combate ao abuso sexual e à exploração sexual, mas todos os dias nós temos que fazer esse combate e essa prevenção.
Temos muito caso aqui na nossa cidade. Eu sei que é muito velado, que é muito sigiloso, corre em segredo de justiça, mas assim, a grosso modo, não precisamos nem podemos citar nomes nem números. E para responder essa pergunta, eu vou conversar com o assistente social, por sinal, né, parabenizar, já que hoje é dia do assistente social também. Eu vou falar com a Valdeli Gomes Afonso. Temos muito caso na nossa cidade, em especial na nossa região. Bom dia e parabéns pelo dia.
Bom dia, Serginho. Muito obrigada, viu? Existe sim, sempre existe algum caso, apesar de ser velado, como você já disse, corre mesmo em segredo de justiça, mas o CREA está aqui para fazer os atendimentos, as orientações e os encaminhamentos para as famílias que de vez em quando acontece sim e de precisar os atendimentos aqui do CREAS.
Chega a assustar o número de acontecimentos aqui na nossa cidade ou não é um número excessivo?
Não, não chega a ser um número excessivo. Pelo menos é o que nós acabamos, né, fica sabendo, o que chega até ir para a delegacia, fazer um boletim de ocorrência, até para o Ministério Público, Poder Judiciário, é o que chega até nós. Então, não é assim casos tão excessivos assim, mas acontece sim.
A gente tem que tomar cuidado também e chamar atenção que quando a gente fala em exploração sexual, a gente já pensa no sexo feminino. E não só acontece no sexo feminino.
Exatamente, pode ocorrer com meninas e meninos também, e não tem idade. Pode ser de qualquer idade.
Aí o procedimento do CRES, no caso, qual é?
Aí nós vamos fazer os encaminhamentos, né, necessário para estar auxiliando essas famílias e orientar que essa criança não poderá ficar no mesmo ambiente do abusador.
E no caso, não poderá ficar no mesmo ambiente. Eu sei que aí envolve uma série de fatores, mas não é mais um trauma tirar daquele ambiente que a criança convive?
Na verdade, o abusador que vai ser afastado, né, da família. Não chega a ser o caso de levar a criança para um abrigo, só se for um caso muito extremo. Mas geralmente, se o pai for o abusador, o pai vai ser afastado, né, dessa criança, até que seja comprovado esse abuso, que nem sempre às vezes é.
E no próximo sábado tem esse dia especial para fazer esse alerta ao mundo, de uma maneira geral. O que que o CRES está planejando para este sábado ou para uma data específica aí?
Bom, vai ser na próxima Rua do Lazer, nós vamos estar fazendo panfletagem e abordagem com a comunidade para estar fazendo esse enfrentamento do combate, né, do abuso sexual e da exploração sexual infantil e da adolescência.
Então, quer dizer, no próximo dia 18 não haverá nenhuma atividade nesse sentido. Na primeira rua de lazer que acontecer, aí haverá uma mobilização para tratar desse assunto, é isso?
Isso mesmo, vai ficar, né, uma data que vai ser aberta, vai ter sim essas abordagens, mas não será no sábado.
No dia a dia, o que que o CREAS faz a esse respeito?
Conforme os atendimentos são feitos aqui no CREAS e a gente percebe alguma coisa diferente, a gente sempre está orientando as famílias para ficar atento nesse sentido.
Por exemplo, a família muitas vezes não quer expor nem a criança ou o adolescente de uma maneira geral. Existe uma maneira de fazer anonimamente? Como que pode proceder aquele que tem uma desconfiança, de repente, que alguma coisa está acontecendo de errado na casa ao lado, vamos falar assim?
Olha, pode ser ligado lá no Conselho Tutelar, ser feita a denúncia, pode vir até o CREAS e fazer a denúncia, ou no Disque 100, que sempre vai chegar até nós e nós vamos estar fazendo essas abordagens com as famílias.
A responsabilidade é de todos. A gente fala vizinho e tal, mas qualquer um que perceber qualquer anormalidade, mesmo que não se concretize, tem que denunciar, né?
Tem que denunciar, não pode deixar um abusador estar agindo sem uma intervenção. O vizinho, na escola, qualquer lugar que perceber uma diferença no comportamento da criança, tudo o que for percebido que não é normal, tem que denunciar. Aí vai ser feita a verificação se existe mesmo esse abuso ou não.
Carol, é um distúrbio mental ou é mesmo uma questão de animal mesmo? No caso, o abusador, no caso. Ou abusadora, como queira.
Se a gente for parar para pensar, o abusador provavelmente um dia foi abusado também e não foi tratado.
Nem sempre, né?
Nem sempre, mas... O abusador também precisa de tratamento, de respaldo, para que isso não venha a se repetir. É um crime sério, gravíssimo. Enquanto psicóloga, algum trauma, algum problema no passado aconteceu para que ele venha a fazer isso.
A gente sempre... Mas muitos crimes que acontecem, o primeiro assunto que vem à tona, principalmente pelo criminoso ou por quem cometeu algum tipo de crime... É um distúrbio mental. A gente até fala, é uma brecha na lei. E aí não vai passando a mão, não, e deixando?
Na verdade, acho que assim, quando se fala em doente mental, que é a brecha na lei, isso é passado por vários técnicos judiciários, por vários profissionais, para saber se ele tem um distúrbio ou não.
Então tem que cuidar também do abusador no caso.
O CREAS vai dar apenas o atendimento à criança, adolescente, à pessoa que foi abusada, porque ela teve a violação de direitos. Ao abusador, o CREAS não tem como fazer esse atendimento.
Existem outros profissionais, é isso? Outra área?
Sim, existem outros profissionais, outras áreas, para estar atendendo essas pessoas. Aqui o CREAS, a gente trabalha com crianças, né, desde crianças até adultos, idosos, deficientes, com a violação de direitos. Todos que tiverem a violação de direitos é atendido pelo CREAS.